Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Em rota de colisão. A leitura de jornais nesta quinta-feira indica que o Brasil está na iminência de sofrer uma crise institucional sem possibilidade de solução. Numa sucessão de lances rápidos e incisivos, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional interferem mutuamente nas atribuições um do outro, causando a deterioração das relações entre os poderes da República. O conflito está nas manchetes. Diz o Globo: Câmara dá primeiro passo para tirar poder do STF. Anuncia a Folha de São Paulo. STF suspende projeto que beneficia Dilma na eleição. O Globo se refere à aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de emenda que submete ao Congresso Nacional as decisões da Suprema Corte. A Folha noticia que o ministro Gilmar Mendes, do STF, concedeu liminar barrando a tramitação no Congresso de projeto de lei que retira dos novos partidos o amplo acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda na televisão. O Estado de São Paulo deixou os dois assuntos em segundo plano e achou mais apropriado destacar uma proposta do senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, que pretende restabelecer o mandato de 5 anos e acabar com a reeleição para cargos executivos. O conflito é explícito entre os dois poderes, mas, segundo os jornais, o legislativo atua em favor da presidência da República, que detém a maioria no Congresso e sufoca a oposição. O noticiário não esclarece de que lado estaria o Supremo Tribunal Federal, e se supõe então que se trata de um poder moderador dedicado a preservar a Constituição. Também fica sem esclarecimento o papel de um quarto poder, a própria imprensa, que tem entre suas funções implícitas a de mediar a comunicação institucional, e certamente também tem interesses próprios nessa disputa. Tanto quanto no Congresso Nacional, as ações da Suprema Corte dependem da diversidade para produzirem equilíbrio, com a diferença de que no STF, um só ministro pode tomar decisões capazes de paralisar os demais poderes, pelo menos temporariamente. O trágico para a democracia brasileira é que, no momento, nenhuma dessas instituições pode se apresentar com credenciais para produzir um entendimento entre as partes. A teoria e a prática. Os três poderes da República estão claramente contaminados por certo radicalismo, que se agrava rapidamente com a proximidade das eleições. Como suas ações, intenções e manifestações passam pelo filtro da imprensa, seria natural que o leitor e eleitor pudesse contar com alguma fonte confiável para conferir suas convicções. Mas a prática dos jornais não aconselha uma leitura inocente. A narrativa da imprensa denuncia escolhas que definem a interpretação dos fatos antes mesmo que aconteçam. Por exemplo, se tal ou qual personagem da vida pública fizer um gesto, tomar uma atitude ou produzir uma ação, a imprensa, em sua expressão hegemônica, examina tal manifestação conforme essa matriz de valores que delimita o campo da disputa ideológica, que é o pano de fundo de toda a controvérsia. De tão viciado o jogo, é provável que já nenhum dos lados se lembre de como tudo começou, mas os editores sabem muito bem o que está em disputa. Mas não é tudo parte do jogo democrático? Perguntaria alguém ainda abençoado pela inocência. Sim, diria o analista ponderado. Acontece que na transferência dos fatos isolados para o chamado espaço público, os atos, gestos e manifestações ganham outro significado que lhes dá a imprensa. É na narrativa, a essência do fazer jornalístico, que acontece tal transformação. Assim, da palavra de um político ou de um magistrado, a imprensa constrói uma realidade. O ponto central dessa crise é, portanto, a capacidade ou o interesse da imprensa em fazer uma mediação minimamente equilibrada da controvérsia. Como diz o teórico português Nelson Trakhna, o jornalista precisa dominar o saber da narração, e o papel essencialmente conservador e legitimador do jornalista deve ser exercido na região do consenso, ou seja, na temática que congrega os valores consensuais da sociedade, como a defesa da democracia e da legitimidade dos poderes. Outra coisa é a esfera da controvérsia legítima, onde as principais virtudes do jornalismo seriam relacionadas à objetividade. Finalmente, há também, segundo essa teoria, o terceiro círculo, a esfera do desvio, onde o jornalismo deveria identificar na agenda pública o que seriam atos políticos legítimos ou ilegítimos. Aqui sucede, como diria o falecido Joelmir Betting, que na prática a teoria é outra.